Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que vão trabalhar com crianças. Deputados aprovam projeto que regulamenta asilos para idosos. Comissão de Orçamento aprova medida provisória para ações de defesa civil. Câmara comemora os 35 anos do IBAMA, falando em desafios de orçamento e valorização profissional. Câmara aprova projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais que vão trabalhar com crianças. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças em locais como creches, escolas, maternais, hospitais infantis e em atividades como babás e outras do gênero. O projeto foi apresentado em 2014 pela CPI, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo das investigações, a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças e adolescentes. O relatório final apontou que pedófilos buscam locais frequentados por esse público para agir, aproveitando a confiança proporcionada pela atividade. A proposta teve amplo apoio do plenário, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul.
Não podemos permitir que quem trabalhe com crianças não apresente imediatamente uma ficha de antecedentes criminais. Não sei como chegou até hoje, para apenas agora estarmos discutindo o óbvio. Quantos estão aí abusando de crianças? Quantos pedófilos que querem se aproveitar?
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, mas a bancada do PSOL criticou o fato de o projeto não restringir a crimes sexuais ou violentos a vedação para a contratação desses profissionais. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do texto apresentado pela CPI e sugeriu que eventual alteração seja feita no Senado.
Então vamos aprovar a matéria hoje e no Senado, eventualmente, em função do que disseram alguns deputados, principalmente do PSOL, alterar os crimes. Mas o importante é que a gente garanta para essa criança que não tenham, de nenhuma maneira, um profissional que passou por uma penalização num crime contra a dignidade sexual lhe sendo oferecido esse trabalho. O projeto apenas pede a certidão negativa.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o projeto, como foi aprovado, pode impedir qualquer pessoa com algum antecedente criminal seja contratada para trabalhar com crianças, independente da gravidade do crime.
A gente se soma à fala aqui da deputada Laura Carneiro de, no Senado, a gente restringir a crimes contra a dignidade sexual, contra a vida, para que de fato seja um PL para proteger as crianças e não para inviabilizar a reinserção de pessoas que por acaso cometeram delitos que sequer causam ameaças objetivas à sociedade e às crianças.
O projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que regulamenta asilos para idosos. O repórter Marcelo Larcher detalha a proposta, que exige câmeras de segurança e dá permissão para o abrigo de pessoas com doenças permanentes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que regulamenta em lei o funcionamento de instituições de longa permanência para idosos, como asilos e casas de repouso. Exige, por exemplo, a instalação de câmeras de vigilância, com gravação de imagens nas áreas de uso comum, como maneira de prevenir casos de violência. A proposta também revoga trecho de uma lei de 1994, que vedava a permanência nessas instituições de idosos com doenças permanentes. Dessa forma, o projeto permite que pessoas com Alzheimer, por exemplo, sejam abrigadas em asilos e casas de repouso. O projeto também altera o Estatuto do Idoso para permitir a compra de equipamentos de saúde e medicamentos. Além disso, exige que as instalações físicas tenham condições de acessibilidade. O projeto, com parecer favorável da relatora, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apontou a importância da proposta.
Ela faz com que haja a adaptação das estruturas às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui reafirmando os direitos da pessoa idosa e nós estamos aqui retirando a vedação que em determinados casos o idoso ter determinadas patologias, ele possa ser excluído do atendimento em abrigamento.
O projeto também exige que a alimentação fornecida seja suficiente e adequada às necessidades nutricionais e condições físicas de cada um dos pacientes. Outra exigência prevista é de que as instituições tenham pelo menos um funcionário capacitado no uso da língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, as medidas são fundamentais para um país com cada vez mais pessoas idosas.
Eu, como filha de pais idosos, quero dizer que esse é um projeto bastante meritório e que o Brasil é um país que cada vez mais tem idosos. E os idosos merecem a nossa atenção e políticas públicas que deem aos nossos idosos a qualidade de vida que eles tanto merecem.
O projeto que regulamenta o funcionamento de asilos e casas de repouso seguiu para o Senado. Outro projeto também aprovado e enviado para análise dos senadores atualiza o valor das custas processuais cobradas pela Justiça Federal. Custas é como são conhecidas as taxas cobradas pela Justiça para o julgamento de ações. O projeto foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
IBAMA completa 35 anos com desafios de orçamento e valorização profissional. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a comemoração na Câmara dos Deputados.
Os 35 anos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis foram celebrados em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. Em mensagem escrita, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que o IBAMA surgiu de lei aprovada pelo Congresso em fevereiro de 1989 e oriunda da valorização de temáticas ambientais incorporadas pela Constituição de 1988, promulgada 4 meses antes. Como autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, o novo órgão recebeu a missão de executar as políticas nacionais ligadas a licenciamento ambiental, fiscalização do uso sustentável dos recursos naturais, além de monitoramento e controle da qualidade ambiental. 35 anos depois, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, deixou bem claros os atuais desafios do órgão, relacionados principalmente à necessidade de valorização dos servidores e aporte orçamentário.
É uma instituição que chegou a ter mais de 6 mil servidores, hoje tem pouco mais de 2.500 servidores, e perderemos para aposentadoria, nos próximos 3 anos, cerca de 1.000 servidores. Temos um desafio de repensar o IBAMA. Desde o ano passado, estamos numa construção de um planejamento estratégico que não é fácil e eu não tenho dúvida que não será consensual, para que de fato a gente possa atuar na raiz dos problemas ambientais brasileiros. A ministra Marina Silva fez questão de encaminhar na integralidade a proposta dos servidores para o Ministério da Gestão, obviamente sabendo das limitações.
Ex-deputado federal e ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Agostinho acrescentou que esse reforço de pessoal e de recursos financeiros é fundamental para o Brasil lidar com realidades contrastantes, como a de possuir a maior biodiversidade de fauna e flora do mundo e, ao mesmo tempo, ser o país que mais derruba e queima florestas e reunir o maior número de espécies ameaçadas de extinção. O elevado uso de substâncias químicas e poluentes é outro desafio, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. O presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, Kleberson Zavascki, listou uma série histórica de avanços e ameaças em 35 anos de IBAMA.
O IBAMA melhorou processos, protegeu a fauna e a flora, criou projetos de vanguarda, ampliou o número de unidades de conservação quando ainda não existia o ICMBio, ajudou a diminuir o desmatamento, criou sistemas de monitoramento e acompanhamento, instituiu centros de pesquisa, melhorou as concessões e licenças ambientais. Por diversas vezes, os servidores foram ameaçados por invasores, criminosos fortemente armados, grileiros de terras e saqueadores, infratores ambientais, garimpeiros clandestinos.
A associação também denunciou perseguições aos servidores ao longo do governo Bolsonaro e destacou a atual retomada da governança ambiental, mesmo com restrições logísticas. Autor do pedido de sessão solene em homenagem ao IBAMA, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, fez questão de citar resultados da atual gestão, como a redução em mais de 50% nos alertas de desmatamento na Amazônia até o fim de novembro do ano passado e os aumentos de 114% nos atos de infração, de 153% na destruição de equipamentos usados em crime ambiental e de 72% na apreensão de produtos ilegais, como madeira, na comparação com a média dos 4 anos anteriores. Tato também destacou os R$3 milhões de multas já aplicadas, valor 67% superior à média registrada entre 2019 e 2022.
É importante frisar que esses números expressivos estão sendo materializados mesmo diante do cenário de caos, de terra arrasada encontrado pelo governo Lula. Os órgãos, componentes do sistema ambiental, foram alvo central dos ataques do governo anterior. É importante manifestar apoio ao pleito dos servidores dos órgãos ambientais de modernização das suas carreiras, incluindo valorização salarial e melhor reestruturação do processo de trabalho.
Nilton Tato lembrou que o governo federal busca a superação dos problemas de pessoal por meio de concurso nacional unificado a cargo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Quanto à valorização salarial, o deputado avalia que o parlamento poderá intermediar a reivindicação dos servidores do IBAMA junto à equipe econômica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova projeto que reconhece Cuarup como manifestação da cultura nacional. A repórter Maria Neves nos conta mais sobre a cerimônia.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto que reconhece a cerimônia do Cuarup como manifestação da cultura nacional será enviado para análise do Senado. O Cuarup é realizado por povos indígenas da região do Alto Xingu, no Mato Grosso, entre agosto e setembro, como forma de despedida dos mortos. Na opinião da deputada indígena Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, o reconhecimento da cerimônia do Cuarup é importante porque os povos do Alto Xingu estão ameaçados.
Os povos indígenas da região vêm passando por processo também de invasão do território em grandes empreendimentos. É importante defender a cultura desse povo para que nós não passamos por um processo de culturicídio. É quando impacta o modo das pessoas também está reivindicando e reverenciando a sua espiritualidade.
Célia Chacriabá explica que o Cuarup é o momento em que se reúnem pessoas de diversas aldeias, assim como não indígenas que prestaram grandes serviços para os povos do Xingu. Segundo a deputada, a cerimônia também representa uma oportunidade para celebrar a diversidade dos povos indígenas. Como afirma a autora da proposta, a ex-deputada Rosa Neide, o ritual que reúne todas as etnias do Alto Xingu revive uma narrativa religiosa comum a esses povos. De acordo com a mitologia dos indígenas da região, Mavutzinin, o primeiro homem do mundo, queria ressuscitar seus mortos. Para isso, cortou 3 troncos da madeira de Cuarup, levou para a aldeia, pintou e adornou como totens que representavam aqueles que partiram. Esses troncos foram colocados em círculo no meio da aldeia e a comunidade cantou em volta deles para que voltassem à vida. Devido à curiosidade de um dos indígenas, a cerimônia não deu certo. Desde então, o ritual tornou-se uma festa para celebrar os mortos. A cada ano, uma etnia se responsabiliza pela realização do rito, que dura 2 dias. Na primeira noite, troncos pintados e enfeitados são colocados em torno de uma fogueira. Familiares em luto passam a madrugada chorando e rezando pelos parentes que se foram. No segundo dia, chegam as etnias vizinhas com presentes para os anfitriões, normalmente produtos típicos de suas comunidades. Nesse dia também acontecem as lutas, chamadas uca-uca, nas quais jovens guerreiros se enfrentam. Essa modalidade é considerada uma forma de arte marcial totalmente brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova a proposta que prevê oferta de equipamentos de educação digital em escolas públicas. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Uma proposta aprovada na Comissão de Educação da Câmara estabelece que as ações governamentais de educação digital garantam a oferta de equipamentos para as escolas e universidades públicas em qualidade e quantidade necessárias. O relator, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, afirma que o projeto fortalece a educação pública e prepara os estudantes para os desafios do século XXI.
É um projeto simples, porém importante, porque ele estabelece diretrizes para que se promova em todas as escolas públicas do país, de educação básica e de ensino superior, a educação digital. A gente vive aí no século XXI com a tecnologia cada vez mais presente, mas ainda há inúmeras instituições no país que não têm acesso sequer ao computador. Tu imaginas, então, a internet.
A proposta é de autoria da Comissão de Legislação Participativa, que recebe sugestões da sociedade civil organizada e pode transformá-las em projetos de lei. No caso, a sugestão veio do Centro de Desenvolvimento Social Convida, instituição sediada em Macaé, no Rio de Janeiro, que presta serviços de assistência social à população. O projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova a criação da Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas. O repórter João Gabriel Freitas conta como deve funcionar.
No ano das Olimpíadas de Paris, avança na Câmara dos Deputados um projeto que institui a Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas públicas. O objetivo da proposta é criar um marco anual na educação brasileira para incentivar o exercício físico e os valores da cultura olímpica, como espírito esportivo, solidariedade e respeito. Pela proposta, competições e dinâmicas devem ser desenvolvidas de forma multidisciplinar e devem seguir o planejamento pedagógico de cada escola. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2019 e enviado ao Senado. Os senadores fizeram duas alterações principais. O texto original determinava que a Semana Olímpica se iniciasse obrigatoriamente no dia 23 de junho, Dia Olímpico Internacional. Porém, o Senado sugeriu que a data fosse usada apenas como referência para a realização do evento. Assim, as instituições de ensino teriam autonomia de escolher o período da Semana Olímpica de acordo com as suas particularidades. Outra alteração indicada pelo Senado é a inclusão dos valores paralímpicos. Dessa forma, o evento também serve como instrumento de incentivo ao esporte de pessoas com deficiência. As alterações foram aprovadas pela Comissão de Educação da Câmara. O relator na comissão, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, afirma que a soma do esporte paralímpico reforça o poder inclusivo da educação.
Integrar e incluir pessoas com deficiência dentro do ambiente escolar é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Ganha de quem está sendo incluído e ganha para aqueles que estão recebendo a pessoa com deficiência, que aprendem no dia a dia o quão é importante a tolerância, a inclusão.
Agora, a criação da Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas públicas será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se aprovada, a proposta segue diretamente para a sanção da Presidência da República. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.